11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Ora, gente, sexta-feira é dia do happy hour com os colegas de firma. Sexta-feira também tem sorteio de livros aqui no Conexão. Mas antes tem 11 minutos. E para bater bola com a gente, está na linha o Pedro Pincer. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Thiago. Porque eu não vou cometer o mesmo erro duas vezes seguidas. Como vão vocês? Tudo bem?
Tudo certinho. A Isaura não perdoa uma aqui, viu? Pedro Pincer, terrível, Isaura. Mas, ô Pedro Pincer, satisfeito aí com a vitória do Botafogo na Libertadores aí no meio da semana?
Estou bastante satisfeito com são, na verdade, são três vitórias seguidas, né? Nós ganhamos do Atlético Goianiense, depois do Juventude, que sempre foi uma pedra no sapato histórico do Botafogo. E agora conseguimos aí uma recuperação na Libertadores, mas porque um amigo meu sempre faz questão de dizer que o Botafogo ainda está em último na chave. Mas a gente ainda tem a oportunidade de embolar o grupo se ganharmos da LDU na próxima partida, que será em casa, e depois buscar uma vitória ou na Colômbia contra o Junior Barranquilla ou no Peru contra o Universitário. Mas a chance voltou a existir aí de classificação.
Você viu, né, Thiago, que o Pedro Pincer está com a animação, mas com a calculadora debaixo do braço, fazendo um monte de cálculo ali, complexos, fórmulas matemáticas, né?
É verdade, tá certo. Tá certo, tem que calcular mesmo, porque o objetivo é a vaga, né? O objetivo fica entre os dois primeiros, então...
Isso aí.
Maravilha, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre a rodada da Libertadores, a rodada da Copa Sul-Americana, Fortaleza, hein? Que vitória vitória com V maiúsculo diante do Boca Juniors da Argentina. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre este assunto, porque vamos aqui, Thiago, falar de uma audiência, né? Que teve aqui no Senado. O ministro do Esporte, André Fufuca, veio ao Senado para prestar informações sobre as ações e projetos em andamento no Ministério.
Fufuca pediu apoio dos senadores para a criação do Fundo Nacional do Esporte, vetado pelo presidente Lula na Lei Geral do Esporte. Repórter Júlia Lopes.
Durante a audiência pública na Comissão de Esporte, o ministro André Fufuca destacou as iniciativas de combate às desigualdades de gênero e raça no esporte e as melhorias no programa Bolsa Atleta. Defendeu também que o Brasil seja sede de uma Copa de Futebol Feminina e mencionou os planos do novo PAC para investir na construção de 240 novos espaços esportivos comunitários. Fufuca também destacou a necessidade da criação do Fundo Nacional do Esporte.
Se tu perguntasse hoje para mim, Fufuca, o que é que tu acha mais importante de tudo que tu falou? Criação do fundo. Ele fala com toda sinceridade. A criação do fundo, na hora que falar, vão dizer, estão atrás de criar fundo, atrás de orçamento, atrás de dinheiro. Não se faz esporte sem orçamento, não se faz esporte sem dinheiro.
A audiência pública foi presidida pelos senadores Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, e Leila Barros, do PDT do Distrito Federal.
Aí, muito obrigado a Júlia Lopes pelas informações. Interessante, né, Pedro Pincer, porque a questão do Fundo Nacional do Esporte foi vetada pelo presidente Lula e o ministro de Lula, Fufuca, André Fufuca, defendendo aí o Fundo Nacional do Esporte, claro, talvez aí com uma outra configuração, outra fonte de financiamento.
A ideia do Fundo Nacional, ela no papel, ela é sensacional, né? Só que, assim, quantos fundos nacionais de alguma coisa nós não temos aí, e a gente não sabe muito claramente qual é o destino dessa verba. Enfim, na teoria a ideia é muito boa, mas eu ainda tenho minhas ressalvas de como isso funcionaria na prática de forma transparente, sabe, Adriano? Essa é a minha preocupação maior.
Vamos aí aguardar, né, o debate em relação a esse assunto, porque o veto, né, foi dado aí pelo presidente Lula. No entanto, cabe ao Congresso o final do processo legislativo, que é a análise do veto. Aí cabe ao Congresso derrubar ou manter o veto. Vamos aí aguardar uma das próximas sessões do Congresso Nacional. Bom, agora vamos falar de bola rolando. Thiago Medeiros está aqui já com os painéis, né, abertos aqui, né, Thiago? O Thiago está sempre aqui ligado, né? Internacional está na Sul-Americana, né? O seu Internacional de Porto Alegre, né, Thiago?
Exato. Ontem o Inter foi ao Equador e, assim como o Palmeiras e São Paulo, ganhou no Equador, né? O Inter deu fim a sua senda de empates e conseguiu uma vitória importante aí contra o time equatoriano.
Ó, oh, tá aí, foi o Delfim.
Delfim,
gostei dessa. Gostei dessa. Então, Isaura, ele merece aqui um efeito sonoro aqui. Escolha aí, Isaura. Então. Delfim, um Internacional 2. Então melhorou a situação do Inter aí na Sul-Americana.
É, melhorou, porque o Inter começou com 2 empates e agora já divide a liderança da Sul-Americana com o Belgrano, na sua chave, Belgrano da Argentina. E aí, só que na Sul-Americana é aquela coisa, né? Só um time se classifica no grupo.
Pois é.
E o segundo vai para um play-off contra o terceiro da Libertadores.
É, já aí fica mais complicado. Fortaleza 4, Boca Juniors 2, Pedro Pince. Olha a Fortaleza aí mostrando que... Parabéns pro Fortaleza. Veio para ficar entre os destaques aí do futebol sul-americano.
É, só para falar um pouquinho antes do Inter aqui, 10 segundos, quem também deu fim à sua seca de gols foi Rafael Borré, que veio para o Inter com muita, né, como é que eu vou dizer assim, muita gente de olho no rendimento dele, foi o primeiro gol de Rafael Borré com a camisa do Inter. Sobre o Fortaleza, realmente uma vitória maiúscula. Né? 4-2, se impôs contra o Boca e dois gols do eterno Iago Pikachu, né? E a gente sempre fala aqui da consistência, da qualidade do trabalho do Juan Pablo Vojvoda, e ontem mais uma prova de que realmente ele tem o grupo na mão, os jogadores saem, entram e ele consegue manter um padrão de qualidade na equipe do Fortaleza, embora tenha perdido o campeonato estadual, mas realmente uma vitória maiúscula do Fortaleza ontem no Castelão.
Verdade. E a gente estava comentando, né, Thiago, aqui antes de entrar o 11 minutos, essa questão da continuidade do trabalho.
Isso.
Né, verdade. Thiago? Porque olha só a importância, como é que ele, como bem o Pedro Pins falou, tem um grupo na mão, mas também ele tem tranquilidade, tem o respaldo da Exato. Direção para trabalhar.
Com certeza. E aí você consegue o resultado, né? Já chegou numa final do Sul-Americana, agora lidera com ampla margem o seu grupo na Sul-Americana, vai passar de fase possivelmente, e temos aí o Vojvoda com tranquilidade para fazer mais uma grande campanha, mais uma grande temporada.
Tá aí, por falar em continuidade de trabalho, só que não, né? Ao contrário, o São Paulo, né, que trocou de técnico recentemente, agora já passando para Libertadores, né, Pedro Pince?
Uhum.
Ontem ganhou, né? Outro time brasileiro que ganhou no Equador contra o Barcelona, a estreia aqui do novo técnico, parece que foi outro time, né? Em foi. Campo, o Pedro Pince. São Paulo
Sim,
ganhou.
Eu vi uma boa parte do jogo, realmente outro time. Se você olha para o time do São Paulo sob o comando do Carpini e ontem com o Zubeldía, já tinham jogadas ali até já ensaiadas, quer dizer, ele deu pouquíssimos treinos, jogou num estádio difícil, né, que é lá em Guayaquil, né, a torcida do Barcelona, apesar do estádio não estar lotado, mas ela é uma torcida chata, é um estádio grande e tal, e o São Paulo conseguiu, não correu riscos praticamente, embora, assim, especialmente no primeiro tempo, o segundo, o Rafael fez boas defesas, mas o São Paulo conseguiu um resultado aí que não parecia que fosse conseguir, por jogar na casa do adversário, estreia de técnico, quer dizer, e acabou conseguindo um bom resultado e se firmou aí na segunda colocação da chave dele na Libertadores, porque o Talheres também venceu e aí continuou na liderança da chave, mas foi uma boa vitória do São Paulo ontem.
É, tá aí. Então tá tranquilo aí no grupo B pro São Paulo, né, Thiago?
É verdade, tá uma boa vantagem aí pro Barcelona, que é o terceiro colocado, né? Só tem 2 pontos, São Paulo tem 6. Então se encaminha uma possibilidade forte de classificação pro tricolor paulista.
Por falar agora em tricolor, outro tricolor, o Flusão, foi lá ao Paraguai. Um empate, né? 0-0 ali, um jogo...
Sono, um soninho.
É verdade,
né? O jogo foi bem, né? O que você achou, Adriano?
É, aquele jogo ali, para agora, o empate 0-0, né? O jogo foi bem amarrado ali e tal, mas o Flusão manteve a invencibilidade e termina o primeiro turno tranquilo assim, tá lá no, na liderança do grupo, e no retorno tem 2 jogos em casa. Então, acho que a classificação está encaminhada, mas é claro que está bem longe de ser o time do ano passado.
E há quem diga que o gol anulado teria que ser validado. Eu advogo pelo outro lado. Eu acho que a bola bateu na mão do Arias e acabou, apesar do gol ter sido contra, né? Ele chutou, a bola bateu na trave depois na cabeça do zagueiro do Cerro Porteño, num momento trapalhões ali, mas eu acho que ele tomou partido do uso da mão dele. Mas há quem diga que o gol deveria ter sido validado. Imagina se o Fluminense sai com a vitória ali. Mas acabou, para efeito de tabela, sendo um bom resultado. Mas o jogo muitíssimo ruim. Bem fraco o jogo.
Foi um grupo inimigo do gol, né? O grupo A da Libertadores. Foram 2-0-0 na rodada.
Isso.
Cerro e Aliança também. Aliás, Colo-Colo e Aliança também terminou 0-0. Mas quem sabe na próxima rodada aí desencantem os ataques, né?
Quem fizer o gol... classifica, né? Quem se fizer um gol classifica nesse grupo, parece aí. Tá difícil a situação. Bom, agora Fogão, né? Ganhou 3-1, né? Foi?
3-1
do Universitário. Isso. Então, isso. Eu tenho que lembrar isso, né? Continua na lanterna do grupo, mas
tem
chance de classificação no Botafogo.
Tá.
Bom, agora vamos para aqui os gramados aqui brasileiros, as competições locais, né? Porque tem rodada, né, Thiago, da Série B, começando hoje?
Começa hoje a rodada, sim, jogos importantes. Temos aí o jogo do Sport recebendo Vila Nova. Tem Avaí Santos, jogo bom, hein? Lá na Ressacada, hoje 8 da noite. Enfim, várias partidas, Guarani Chapecoense, Ituano e Operário também jogam hoje pela rodada da Série B.
Tá aí a Série B só começando, mas é um campeonato também muito interessante, muito bom de acompanhar. Campeonato difícil. É difícil jogar a Série B, não é fácil não. O time tem que estar bem preparado para buscar o acesso, ainda mais o título. O Gesiel Carvalho, que volta na segunda-feira, está confiante, viu, Thiago, e Pedro Pince, que o Sport vai subir esse ano para a Série A. O Sandro, lá de Pitangui, no Rio Grande do Norte, também. Mas acho que dá, acho que dá.
Mas o Sandro também estava confiante no ano passado, não estava?
Estava,
Então.
Ou seja, só confiança não ganha jogo.
Não.
Pois é, tem que ter bola na rede, né? Não tem jeito não.
Bom, agora vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série A. O Brasileirão da Série A, temos aí rodada clássico. Flamengo e Botafogo e Rafael Claus também, Pedro Pince, o árbitro no jogo, é isso?
Isso, o Botafogo tentou anular, né, a escalação dele por conta das questões da...
John Textor,
parlamentar de inquérito, isso, mas o Botafogo mostra zero força política frente à CBF e não tem o seu pedido pleiteado, atendido pela CBF, vai apitar Rafael Claus e além dele, Daiane Muniz no VAR, né? Que uma das alegações da CPI lá é que é a dupla mais escalada, né, dos jogos da Série A, é Rafael Claus no apito e Daiane Muniz no VAR, e isso supostamente pode demonstrar alguma coisa ilícita. Mas aí a gente vai ficar aqui discutindo sobre nada, né? Porque não tem prova, não tem, só tem indícios, como diz o próprio senador Cajuru. Então vai apitar o Claus e o importante vai ser esse jogo, né? O Flamengo poupou 7 jogadores no jogo contra o Bolívar, que ele acabou perdendo, né? Essa semana lá em cima, lá em La Paz. E vem completo para enfrentar o Botafogo, né? E o Botafogo sem Tiquinho Soares, que machucou-se com 7 minutos na partida contra o Universitário. Jogo no Maracanã, domingo, 11 da manhã. E tem tudo para ser um ótimo jogo. E antes que você me pergunte, o Flamengo é favorito para a partida, na minha opinião.
E, Thiago, jogo Flamengo e Botafogo, 11 da manhã, aqui no domingo. É bom para, depois do Botafogo perder, o pessoal esfriar a cabeça na praia. O que você acha?
Tá. Pode ser, né? Vamos ver o que acontece. Alguém vai esfriar a cabeça na praia, com certeza.
Já pega ali o trem, né? O metrô, depois faz ali e já vai pra praia e vai esquecer. É isso aí.
Tá bom.
Outro clássico aqui, ó. São Paulo e Palmeiras.
Segunda-feira,
8 da noite. Isso aqui tá melhor. Vamos comentar isso aqui na segunda-feira, porque vai ter segunda-feira, no 11 minutos, a gente vê isso aqui. Deixa eu ver outro jogo. Corinthians e Fluminense, Thiago.
Gostei. O que acha desse confronto aí?
Olha, pela fase do Coringão, tô achando até que dá pro Flu descolar uma vitória lá na Arena, na Neoquímica Arena, né, no Itaquerão. O que você acha, Pedro Pince?
O Corinthians, no atual momento, é rodada bônus. É rodada bônus, porque tá difícil lá o Corinthians. Então, se você joga contra... Assim como o Cruzeiro também não anda muito bem, mas o Corinthians, vou te falar um negócio, tá complicado, tá bem ruim. Então, se você joga, mesmo jogando na arena, que sempre foi historicamente muito difícil de ganhar ponto lá, mas o Fluminense tem boa chance. Não sei se vai jogar com o time, titular, todo mundo, mas a chance de conseguir 3 pontos em São Paulo é bastante significativa.
Muito bem. Thiago Medeiros, seu Internacional de Porto Alegre aqui contra o Atlético Goianiense.
Recebe o Dragão no domingo às 8 da noite e a expectativa é que vá com o melhor que tem à disposição. São muitos jogadores no departamento médico, mas deve ir com o melhor que tem à disposição. Afinal de contas, a direção deixa claro que a grande prioridade do ano é o Campeonato Brasileiro.
Tá aí para tirar uma fila aí de 45 anos, né, Thiago?
É verdade.
Fila grande essa aí.
A fila é grande, no meio do caminho ganhou Libertadores, ganhou Mundial, ganhou Sul-Americana, mas o brasileiro ainda tá com esse jejum.
Tá bom, então. Quem sabe aí esse ano. Muito bem. Temos aí uma rodada, estamos só na quarta rodada, a gente tem muita coisa para acontecer no Campeonato Brasileiro. Pedro Pince, algum destaque agora aí no final do 11?
Começou a WTA de, acho que de Madrid, né?
Madrid.
E 2 brasileiros conseguiram vitórias na chave masculina, tanto o Thiago Wilde quanto especialmente João Fonseca. Esse menino a gente vai falar muito sobre ele aqui, ele tá hoje no ranking acima da posição 200, ele ganhou de um americano que é a posição 70. E a Bia Haddad Maia também ganhou na primeira rodada. Não sei se ela já jogou a segunda, jogaria hoje com a Sara Errani, mas eu realmente não sei se o resultado já saiu. Mas começaram bem os tenistas brasileiros em Madrid, né, que é preparatório para Roland Garros, que é daqui a pouco, em junho.
Maravilha. Você curte tênis, Thiago?
Gosto, mas eu gosto mais de assistir na arena do que na TV. Aliás, vários esportes eu prefiro assistir na arquibancada. Tênis é um deles.
Legal. Está acompanhando aí também a tentativa de volta do Nadal. Rafael Nadal, né? Ganhou do...
Tá na chave.
Tá na chave. Ganhou de um tenista de 16 anos, né? Mais do dobro da idade, né? Do Nadal, e tentando aí voltar. Parece que está sendo aí a temporada de despedida do Nadal. Ele está tentando, claro, se preparar mais aí para o grande palco de Nadal, que é Roland Garros.
A passarela de Rafael Nadal, ele desfila, ele não joga, não.
É verdade.
É impressionante.
Torço muito para que Rafael Nadal esteja em condições de dar o seu melhor.
Somos dois.
Seria uma belíssima despedida em Roland Garros. Acho o título difícil, mas pelo menos ali jogadas espetaculares, partidas espetaculares, né, Thiago? Seria uma boa.
É verdade. Nadal foi um dos tenistas que vi jogando presencialmente nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E fez uma semifinal, acabou perdendo a semifinal para o argentino Del Potro, que acabou sendo o campeão olímpico, mas foi um jogo sensacional. Realmente é um privilégio poder ver um tenista desse nível atualmente.
Só para atualizar, tanto o Thiago Wilde, que venceu o italiano Musetti agora de manhã, quanto Bia Haddad Maia, que também venceu a italiana Sara Errani, já estão na terceira rodada do WTA de Madrid.
Maravilha. Pedro Pincer, muito obrigado aí pela sua participação. Bom dia para você e a gente volta a conversar na segunda-feira.
Eu que agradeço, Adriano. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Thiago, um abraço a você.
Forte abraço.
E uma saudação sempre especial a quem nos acompanha. Um final de semana cheio de coisas boas para todo mundo e até segunda. Muito obrigado, um abraço. Tchau, tchau.